E do Observador, Catarina Santos, traz-nos as novidades da semana.
Deixou de haver intervalos. Eu não sei quanto a vós, mas eu abolia-os para sempre. Sim.
O Lado Bom da Vida, de segunda a sexta, a partir das 10h45, na Rádio Observador e sempre em podcast.
Até podem recostar o banco até ao limite ou comer pipocas com todo o ruído sem incomodar ninguém.
São 10h17, arranca agora mais um Zoom das Manhãs 360 com a Judite França. Hoje, em análise, está o julgamento de George Floyd e a mediatização da justiça nos Estados Unidos.
Today starts a landmark trial.
Hoje começa um julgamento histórico. Vai ser um referendo ao que os Estados Unidos evoluíram na busca pela igualdade e pela justiça. E para todos os que continuam a dizer que este vai ser um julgamento difícil, bem, nós refutamos isso. Porque sabemos que se o George Floyd fosse um cidadão americano branco e sofresse esta tortura, esta morte dolorosa em que um polícia esmagava o pescoço, ninguém dizia que este seria um caso difícil.
Benjamin Crump, o advogado da família de George Floyd, a falar de um julgamento histórico, o julgamento do polícia acusado de asfixiar até à morte Floyd, começou no início desta semana, promete tornar-se no julgamento do ano. À porta do tribunal, em Minneapolis, família e amigos ajoelharam-se durante 8 minutos e 46 segundos, exatamente o mesmo tempo que Floyd esteve imobilizado no chão, com um joelho em cima do pescoço até morrer. Nas alegações iniciais, o procurador mostrou o vídeo, que o mundo todo já assistiu, em que é possível ver o polícia Derek Chauvin a imobilizar Floyd. Chauvin arrisca uma pena até 15 anos de prisão, está acusado de homicídio involuntário em segundo grau. Germana Almeida, especialista em política norte-americana, obrigada por te juntares a nós.
Viva, bom dia, Judith.
A escolha do júri era determinante neste julgamento?
Sim, impossível não dissociar a questão de quem são os jurados, e nomeadamente a sua raça, numa América muitas vezes dual, a preto e branco, literalmente, não é? Pela questão racial que sem dúvida este caso tem. Muitas vezes o que assistimos, e de repente no ano passado, nessa morte horrível de George Floyd, em maio de 2020, e no que seguiu nos dias e nas semanas seguintes, assistimos a um recuo de quase 3 décadas nessa tensão, sempre existente, pela questão racial. O Samuel Huntington costumava dizer que a América é muitas vezes uma decepção porque continua a ser para nós quase sempre uma esperança. E o James Fellows, na Atlantic, por essa altura, em maio de 2020, escrevia: ser negro é olhar no espelho a sua própria extinção na sociedade. E portanto, o que está em causa aqui é a condição dos negros na América.
Ora, uma das dificuldades era encontrar um júri que não conhecesse o caso. Isso foi, claro, impossível, não era fácil de encontrar um júri assim. E depois há quem considere que a diversidade racial é curta. Há 2 afro-americanos no júri e 1 asiático.
Sim, mas isso tem muito a ver também com a composição dos júris num julgamento deste estilo. Sabemos que num julgamento deste estilo, numa composição de 12 jurados, há uma composição multiétnica, mas também é verdade, olhando para a composição da América, que não seria justo, proporcional, que houvesse metade dos negros. A América não é isso, a América tem 1 em 8 negros e tem 1 em 12 asiáticos.
Portanto, houve aqui uma necessidade, enfim, de fazer uma tentativa de réplica do que é a sociedade. No entanto, o juiz dispensou candidatos a jurados negros que tiveram no passado experiências negativas com a polícia. É aqui a tentativa de uma escolha por ter um júri imparcial, mas ao mesmo tempo não parece estar de alguma forma a deturpar a realidade dessa condição negra que ainda há pouco falavas.
Olhando para as estatísticas, está, não é? Mas ainda olhando para a composição, Judito, o que eu diria é que dois negros e um asiático em 12 jurados está até acima da proporcionalidade deles. E, portanto, os negros, vamos então olhar para as estatísticas, são 13% do total dos norte-americanos. É verdade que em alguns estados do Sul são mais de um terço e por isso muitas vezes nós achamos que essa percentagem de 13% parece pouco para aquilo que olhamos para os negros na América. No entanto, sendo um oitavo da população da América, eles são, em proporção, seis vezes mais, há seis vezes mais hipótese de um negro ser preso que um branco e há quase três vezes mais de um negro ser morto pela polícia do que um branco. E é também muito isso que está em causa e, nesse sentido, parece-me que, olhando para a estatística, não há essa possibilidade também de dar essas coisas.
Ora, mesmo num sistema que se diz tão justo, e ainda há pouco falavas nisso, não é? Dessa esperança que recai sempre sobre os Estados Unidos, era impossível, ou é impossível, que o polícia não seja condenado, e estamos a falar disto à partida, não é? À partida antes de um julgamento começar, porque, no fundo, aquilo que nós iríamos ter outra vez era tumultos nas ruas e provavelmente ainda de uma dimensão ainda maior.
Sim, e devemos remeter, por exemplo, para a questão Rodney King em 1992 em Los Angeles. Foi esse talvez o primeiro momento em que há uma decorrência de imagens que vimos de violência gráfica na televisão, depois uma decisão judicial e depois, na sequência, que não condenou a pessoa, portanto, que aconteceu e que ocorreu aquilo, e depois na sequência tumultos de semanas de violência na altura em Los Angeles. E portanto, enfim, já passaram três décadas, mas a verdade é que não está posta de parte a hipótese de não havendo condenação de polícia, e eu recordo que é preciso unanimidade nos 12 jurados para que haja essa condenação, portanto também não acho assim tão certo que vá haver essa condenação. Cito, por exemplo, o James Galliano, num artigo que está aberto e que é interessante de ler no New York Post, a referir. Uma coisa são as nossas convicções e o que vimos, outra coisa, não há defesa possível para a polícia em função do que aconteceu, outra coisa é haver provas concretas no tribunal, portanto é melhor aguardar.
Antes de irmos a essa questão mais concreta do julgamento e do caso, achas que vamos assistir aqui a uma mediatização da justiça, ou seja, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, com o caso O.J. Simpson?
Sim, ela é inevitável em função do que aconteceu. Recordando, enfim, as coisas acontecem tão rapidamente e convém olhar para trás. O que se passou neste caso, em maio de 2020, na história conturbada do ano 2020 na América, numa América que nessa altura estava em plena primeira vaga da pandemia, e sendo que ela foi a mais grave na América, ao contrário de outros pontos do planeta, nessa fase, com mais casos, mais mortes por Covid, e nessa altura rapidamente já se percebia que os negros estavam a ser mais vítimas pelas condições sanitárias que tinham mais degradadas e mais expostos à doença. Dentro de tudo isto, e quando começa a haver os primeiros protestos, a administração de Trump, que tinha já no seu primeiro ano limitado, portanto, que tinha limitado as verificações dos atos da polícia nestes casos, havia já aqui uma questão que era mediática e política. Foi um rastilho que foi aumentando, digamos assim, e o que se passou é que quando Trump tenta invocar uma lei de 1807 para ameaçar lançar os militares na rua, aí as coisas aumentaram e progrediram. E, portanto, passou de um caso em concreto para uma reivindicação mais vasta sempre com esse ponto do racismo dominante.
Vamos agora olhar para a questão, enfim, do conteúdo e da forma deste julgamento. O advogado de defesa não contesta a forma como Floyd morreu, também é impossível, não é, com aquele vídeo, mas a questão aqui é se ocorreu um crime, e a estratégia, sabemos, vai passar por alegar que o polícia foi formado e treinado para agir daquela forma. A questão é, isto pode pegar...
Não sei, porque
sim,
não faço
claro,
ideia.
Sim, claro, é uma pergunta claramente em aberto, não para um sim ou não.
Exato. Se me perguntas se tem fundamento alegar isso, creio que tem, na perspectiva em que é verdade que há um problema de formação na polícia americana. Ou seja, é claro que dentro desse problema de formação está uma coisa de base que pode ser um preconceito racial, depois está todas essas estatísticas que podemos atirá-las e elas são verdade, mas enfim, no momento e no terreno elas não, não explicam o que pode acontecer.
Sim, mas falamos sempre de excesso de força, não é? Aliás, este polícia tinha já 18 queixas, digamos, no seu cadastro, não é? Mas nada tinha acontecido, portanto, digamos que aqui a polícia comporta-se no seu todo de uma forma, enfim, questionável.
Judite, vamos ao facto e ao que vimos. O que vimos foram 8 minutos e 46 de um polícia, numa técnica que eles de facto aprendem na formação de imobilização, que é pôr o joelho sobre o pescoço, e ouvimos a vítima a dizer: não consigo respirar. Uma novidade das primeiras sessões do julgamento, o procurador Jerry Blackwell não fala em 8:46, mas em 9:29. Separa em três segmentos: 4:45, em que Floyd implora por ajuda, 53 segundos em que começa a aparecer com dores e lesões graves, já indicando que poderá estar a morrer, e 3 minutos e 51, absolutamente angustiantes, em que já não dá qualquer resposta. E isso de alguma maneira desmonta a tese de defesa de que ele terá morrido porque se tinha drogado com o fentanil.
Era isso. Está na autópsia, no entanto, não é? Apesar da autópsia dizer claramente que a causa é a asfixia, a questão é que há, de 2019, uma detenção em que Floyd ingeriu opioides quando viu a polícia aproximar-se. E isso pode, de alguma forma, aqui atenuar a pena de Chauvin. Que, aliás, estamos a falar de 15 anos, não é? Portanto, não estamos a falar de uma pena que poderia ser consentânea com um homicídio, neste caso é um homicídio involuntário, não é? Portanto, daí a redução da pena.
Exatamente, de 10 a 15 anos, no máximo pode ser 15 anos, mas olhando ainda para o que aconteceu, há uma óbvia, no nosso common sense, desproporcionalidade. O que aconteceu é que, e se calhar já nos esquecemos, o que está em causa naquela detenção é uma alegada nota falsa de $20 para comprar tabaco num supermercado de Minneapolis. E isto é a história do problema racial de violência policial contra os negros nos Estados Unidos. Ou seja, do lado dos polícias muitas vezes dizem: temos receio que do outro lado haja uma arma e que se dispare ou que haja violência. Do lado dos negros dizem: há uma desproporcionalidade. Uhum. E, se me permite, Judite, além da questão concreta deste caso, que obviamente a justiça decidirá, o que há como pano de fundo é, apesar de uma América que teve de forma fantástica um negro com o presidente Barack Obama, foi mais mérito dele do que propriamente uma ascensão real dos negros, por exemplo, na política americana, como vimos, apesar de haver uma vice-presidente negra, Kamala Harris, apesar de agora haver um secretário de Estado pela primeira vez negro, o general Lloyd Austin, são pequenas exceções dentro de um pano de fundo em que os negros, de facto, na América, apesar das leis, de forma até lenta, estarem a mudar, na América o preconceito em relação aos negros é tão forte e tão notório que casos como este servem mais de rastilho do que propriamente sejam situações que a justiça possa resolver. Não é? Uhum.
Agora, muito brevemente, 30 segundos uhum. para esta resposta, já sabemos que foi uma indenização sem paralelo, aquela que no início do mês a família George Floyd recebeu, 22 milhões e meio de euros. Está-se a fazer deste caso um caso exemplar em toda a linha? 30 segundos, Germano.
Parece que sim, e obviamente o que os jurados venham a decidir, tudo o resto aponta nesse sentido, mas a verdade é que a América continuará a ser essa dupla face preto e branco. Acho, no entanto, Judite, que numa sociedade que vivemos que não é uma ilha, os jurados não serão indiferentes a tudo o que ouviram e leram sobre isto.
Germano Almeida, especialista em assuntos em política norte-americana, obrigada por te teres juntado a nós.
Obrigado.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.